Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Estive lá há muito tempo, mas o que vi agradou-me muito. Também vou fazer uma pequena experiência. Apesar de alguns programas que eu já gravei, eu tentar sempre referir a alguma coisa que não vi, para não querer ser exaustiva, mas há coisas fantásticas que eu não vi e gosto de chamar a atenção. No caso deste programa, vou mesmo incluir outras zonas, e já explicar à frente quais, a que não fui, já que um dos meus propósitos iniciais de volta ao mundo era falar de países a que fui ou a que não fui. Portanto, este programa também vai funcionar como experiência, até porque não tive muito tempo no Dubai. Então vamos lá. Um pequeno enquadramento. Os Emirados Árabes Unidos são uma nação da Península Arábica localizada predominantemente ao longo do Golfo Pérsico. O país é uma federação de 7 emirados: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Al Kuwait. Abu Dhabi, a capital, tem a mesquita Sheikh Zayed com lustres de cristal e espaço para 40 mil fiéis. Dubai tem a ultramoderna torre Burj Khalifa, enormes shopping centers e extravagantes atrações de entretenimento. Localizado na Península Arábica, no Médio Oriente, o território dos Emirados Árabes Unidos limita-se com a Arábia Saudita ao sul e oeste, Qatar e Golfo Pérsico ao norte, Oman a leste. Assim, o Dubai é um destes 7 Emirados e vou descrever o dia que lá passei. Já Qatar, Oman e Arábia Saudita são países vizinhos aos quais não fui, mas de onde consegui reunir muita informação de pessoas muito próximas que lá estiveram ou que conhecem bem e que desde já agradeço. Primeira etapa, aeroporto. A primeira vez que pisei solo em Dubai foi já referida em VM1E8, Filipinas, e vou relembrar. Já no fantástico avião da Fly Emirates, a caminho do Dubai, em business class, um hospedeiro libanês muito simpático tirou-nos algumas fotografias. Estávamos radiantes. Nunca tinha estado num avião tão luxuoso. Toda a tripulação está ali para nos servir, e muito bem, desde a taça de champanhe no início do voo, passando pelas toalhitas, escolha dos menus, suporte para servir as bebidas que mais parece um saco de garrafeira de metal, etc. Tinha jarras prateadas com flores penduradas nas paredes. Sempre que ia à casa de banho, estava como nova, tudo tinha sido bem limpo, presumo que pelo pessoal de voo. As suas fardas são muito bonitas, em tons de creme e encarnado, sobretudo o pequeno chapelinho das hospedeiras, muito elegante, e que até tem um pequeno lenço a cair sobre os ombros, que lhe dá muita graça. Para além disso, há pessoas de todas as nacionalidades nesta tripulação e falam várias línguas muitíssimo bem. Deram-nos necessaires com produtos Bulgari, de senhora ou de homem, conforme o caso. O ecrã era espetacular. SCI Entertainment Communication Information. Cheio de filmes, músicas, mapas. Fui ouvir T-Rex. Vamos já ouvir Bang a Gong, Get It On, by T-Rex. Autocolantes fluorescentes para colar na cadeira para o seguinte: cor-de-rosa do Northeastern, verde Wake Me Up for Meal, cor-de-laranja Wake Me Up for Duty Free. Fui sempre a ver o Mediterrâneo, ilhas, terras e poços de petróleo pela janela. Também acompanhei o percurso através dos mapas no ecrã. Chegámos ao Dubai por volta da meia-noite, ou seja, no início do meu dia de anos. Mas estava tão mal disposta que tive que usar o saco de papel logo que pus os pés em terra firme. O Aeroporto Internacional de Dubai é um aeroporto internacional que serve Dubai, a maior cidade do Emirados Árabes Unidos. É o principal aeroporto do Médio Oriente. Estive sempre no lounge, comi arroz e bebi chá, dois dos meus alimentos preferidos. Afinal de contas, estávamos na Ásia. E o Dubai é o maior centro de chá do mundo. Fiquei quieta a descansar e melhorei. Nas casas de banho do avião e também do lounge, havia saquinhos com escovas de dentes à descrição. Saímos diretamente do lounge para a manga e daí para o avião. À vinda das Filipinas, a conversa já foi outra. Estava muito enérgica e estivemos lá um bom par de horas. Assim, vi o seu aparato, os carros lá dentro, as lojas de luxo. É uma verdadeira cidade e, pelo que percebi, o propósito é acolher bem os viajantes em trânsito, enquanto eles gastam dinheiro, pois há de tudo para todos. Assim, consegui descobrir lojas acessíveis, comprei as sharps lindas a bons preços, comprei uma boneca, ou melhor, um boneco árabe muito original, vestido como eles, e algumas joias semi-preciosas, lindas e originais, também a preços muito acessíveis. Mas, sobretudo, o que mais gostei de ver foram as pessoas de todo o mundo, de todas as raças, com todo o tipo de vestes. No dia que vou descrever, na etapa seguinte, também lá parámos um pouco e apercebi-me que tinham muito cuidado com as zonas de oração. Fiquei bem impressionada com as casas de banho, onde se podia tomar duche, limpíssimas, onde trocámos de roupa e tivemos algumas peripécias engraçadas. Vimos, na altura, grandes posters com o Cristiano Ronaldo. Segunda etapa, Dubai. Em 2018, à vinda também das Filipinas, tínhamos umas boas horas. E por muito interessante que o aeroporto possa ser, claro que aproveitámos para ir os quatro visitar o Dubai, em família. Ainda era noite fechada, talvez 5 da manhã, apanhámos um táxi que nos levou a passear pela cidade. Começou por nos mostrar a moldura gigante, ainda iluminada àquela hora, a maior frame do mundo. Tem 150 metros de altura, situa-se no Parque Zabel e no interior tem uma exposição com a história dos Emirados Árabes Unidos no piso térreo. E do 93º andar pode-se caminhar no chão de vidro com vista para a antiga cidade de Deira e para a avenida Sheikh Zayed Road dos Arranha-Céus. O taxista foi-nos dizendo que podíamos ir aonde quiséssemos sem problemas de segurança ou de diferenças de religião, por exemplo, e nós gostávamos de ouvir isso. Passámos por uma mesquita bem iluminada, destacando-se na escuridão da noite, e atravessámos uma avenida cheia de palmeiras, também muito iluminadas, já na zona da JBR Beach ou Jumeirah Beach Residence, à beira-mar, na Marina de Dubai, um empreendimento residencial com 40 torres. Fomos à intitulada The Beach. Passámos pelo Beach Access, com seguranças, uns painéis com cores roxas e amarelas, muito bonitos, e entrámos na praia ao nascer do dia, uma hora sempre muito interessante.
Vamos agora ouvir de T-Pain, Lily Allen, Wiz Khalifa. It's 5 o'clock in the morning.
It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bedroom. And I thought I'd just wait there until I heard you come upstairs. And I pretended I was sleeping, and I was hoping. It's 5 o'clock in the morning, and I want ya. And you want me, don't ya? I can see it, cause you've been waiting on me since I said that I was hitting the club. The sun be coming up on me, and I know you be getting so horny, cause you be sending me texts. Like, boy, just get your ass up in that car and come get all of this love.
It's 5 o'clock.
You ain't gotta remind me. She already said if I don't come on time, she might go crazy. And she'll be waiting on me naked with one of my chains on. She might come and find me, and then ask me kindly, do I want her to go crazy? We do this every night and then we always wake up singing the same song.
It's 5 o'clock in the morning.
Yeah. To me, girl.
You said you'd go into bed soon.
Let's go.
So I snuck off to your bedroom.
Come on.
And I thought I'd just wait there.
Wait on me.
Until I heard you come up the stairs.
I won't let you stay lonely.
And I pretended I was sleeping.
Alright.
I was hoping you were creeping.
Good night. It's 5 o'clock in the morning. The conversation got boring. You said you're going to bed soon. So I snuck off to your bedroom. Just wait there until
kill y'all. If you don't get your ass up out of that club, and do you know what time it is?
It's 5 o'clock in the morning.
Ooh, my bad girl, this new boy got me tripping, and I know that you mad, girl, but you ain't gotta worry about nothing. Girl, I got you. Girl, I got you. She might come and find me. And then ask me kindly, yeah. Don't I want her to go crazy? We do this every night, and then we always wake up singing the same song.
5 o'clock in the morning.
Yeah.
Conversation got boring.
Talk to me, girl.
You said you're going to bed soon.
Let's go.
So I snap off to your bedroom.
Come on.
I thought I'd just wait there.
Ooh, wait on
until
me.
Until I heard you come up the stairs.
I won't let you stay lonely.
Shirt that I left over your house the last time I came and put it on ya. Too many thirsty girls up in this club for me to leave here with one of them. That's why I call her. And you'll be right at home waiting for me. iPhone plugged in the wall just waiting for me. Club closed at 6, left around 4:30-ish. So by the time I'm at your crib,
it's 5 o'clock in the morning.
And you yawning, but I've been drinking all night and I feel like performing. With you in the bedroom, floor to the dresser, the one, nothing less. Cause I'm sure you're the best, you're the one, so I let you. That's how you show me love. And when we finish, you like, damn, babe, you woke me up. I love the way you put it down like it's for both of us. The sun ain't the only thing that's coming up.
It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you're going to bed soon. So I snuck up to your bedroom, and I thought I'd just wait there, yeah, yeah. Until I heard you come up the stairs, and I pretend that I was sleeping, and I was hoping you were creeping. It's 5 o'clock in the morning.
O engraçado é que já havia gente na praia, ou seja, não fomos os primeiros. Fomos molhar os pés e a água estava quentíssima. Que sensação estranha! Vimos ao longe uma roda gigante, imensos prédios altíssimos e na praia muitos camelos com os seus guardadores e um deck cheio de pranchas, no meio do mar. Apesar de ser madrugada, decidimos comer uma refeição numa cadeia de fast food que estava aberta a essa hora, de forma a rentabilizar o tempo disponível, umas 12 horas ao todo. Vimos o Hotel Atlantis, semelhante ao das Bahamas, onde tínhamos passado um dia, VM3E2, na Palmeira, que é uma zona residencial de luxo no meio da água, em forma de palmeira. Atravessámo-la e parámos lá para ver a vista. Voltámos a atravessar a cidade e até vimos algumas moradias de luxo e parámos na praia com vista para o edifício Burj Al Arab, o hotel de 7 estrelas, premiado como o melhor hotel do mundo em 1999, sim, onde esteve o Figo, e classificado como um hotel de 7 estrelas, ganhando o título de ser o hotel mais caro e mais luxuoso da face da Terra. Arquiteturalmente fantástico, dramaticamente elevado ao céu como uma vela de um navio gigante, com 321 metros de altura, rodeado por água, e localizado numa ilha artificial a 280 metros da costa, ligado por calçada à Jumeirah Beach. Com a sua mistura de hospitalidade árabe e tecnologia do século XXI, o Burj Al Arab é a verdadeira essência do Dubai contemporâneo. Foi nesta praia que encontrei a concha mais bonita que vi na vida e que me acompanhou durante todo o dia. Não me atrevi a trazê-la e devolvi à natureza, mas ao olhar para a sua fotografia, relembro a sua cor ligeiramente rosada, a delicadeza da sua superfície e o seu tamanho quase da minha mão. Para ser perfeita, só faltava uma pérola negra, que sabíamos existir aqui, nas Filipinas ou na Polinésia Francesa. Só por isso, vamos ouvir uma música que eu adoro, dos Supertramp, Hide in Your Shell.
Hide in your shell, 'cause the world is out to bleed.
do you need? A second-hand movie star to tend you. I, as a boy, I believe the same, the cure for pain was love. How would it be if you could see the world through my eyes?
Passámos pela zona de Laguna Water Park, vindo escorregas gigantes. Passámos por mais uma mesquita com dois minaretes altíssimos, branca e linda. Este dia estava a ser tão giro e tão bem aproveitado. O condutor voltou a referir-nos a segurança e a possibilidade de se entrar em qualquer lado, independentemente das crenças religiosas. No Dubai vivem pessoas de todo o mundo. Vimos, por exemplo, muitos filipinos. E já sabíamos disso porque nas Filipinas tinham-nos avisado. E chegámos ao Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo e uma das maiores atrações do Dubai. Por isso o escolhemos. É um verdadeiro feito da engenharia. O edifício representa o coração e a alma da cidade do Dubai. Tem 828 metros de altura. Fica ao lado do Dubai Mall, que referirei mais à frente. Tem visitantes de todo o mundo, sendo possível apreciar a sua vista ímpar a partir das duas plataformas de observação, no At O Top andares 124 e 125, e numa das plataformas de observação mais altas do mundo, a 555 metros, no andar 148. Que sensação! A própria subida de elevador já era uma experiência por si só. É tão bom ver o mundo. Ficámos parados em contemplação da cidade e do mar durante imenso tempo. Arranha-céus, ilhas artificiais, enfim, uma maravilha. O próprio edifício é majestoso, parecendo uma floresta bicuda a rasgar o céu sem dó nem piedade. Vimos de cá de baixo, no pátio-jardim, muito bem arranjado, onde são produzidos os espetáculos noturnos ao pé das fontes, lagos com os jatos de água e com luz e som. Não nos cansávamos de olhar para a sua construção e todo ele parecia brilhar ao sol. Passámos por esplanadas com ótimo aspecto, com boa música a tocar, muito limpas, tudo impecável. E depois de passear no luxuoso shopping, o Dubai Mall, que é o segundo maior centro comercial do mundo em área total, depois do New Century Global Center na China, ainda localizado no complexo Burj Khalifa, com mil, este shopping, com 1.200 lojas, hotéis, 22 salas de cinema, praça de alimentação com 160 fast foods e 120 restaurantes, pista de patins, Dubai Ice Rink e um dos maiores aquários do mundo, com mais de 33 mil animais marinhos em exposição. Dubai Aquarium and Discovery Center. Conseguimos comer arroz e frango frito no fast food mais famoso filipino, conhecido como Jollibee. Muito bom. Com muita pena, não conseguimos visitar o aquário. Finalmente, fomos de metro para o aeroporto. Tudo é standard aqui. As estações todas iguais, bem como a velocidade e o som. O melhor é que não tem condutor. É a mais longa rede de metro sem motorista e chegámos ao aeroporto, onde conseguimos arranjar-nos antes de apanhar o avião de regresso. E o que ficou por ver? Com muita pena, em 2022, não fomos à Expo. Sei que valeu a pena. Mercados tradicionais Deira, Dubai. Alguns dos famosos souqs, mercados árabes da cidade, estão nesse local, entre eles o Gold Souk e o Spice Souk. Dubai Creek, considerada a região mais antiga de Dubai, é um canal que corta o centro histórico da cidade. Bairro de Deira e ao sul o Burj Dubai, onde estão concentradas as atrações históricas. Para atravessar o canal entre os dois bairros, basta apanhar um dos barcos abertos, de nome Abra, que fazem o trajeto em menos de 5 minutos. Em Burj Dubai, as principais atrações na zona histórica de Al-Fahidi, com edifícios de quando Dubai era apenas um entreposto comercial. Museu de Dubai e Fahidi Forte, Museu do Futuro, Design District, Al Serkal, Marina e Blue Water Island, Etihad Museum, herança dos Emirados Árabes Unidos, contando história política, cultural, científica, militar, no edifício ultramoderno. View at the Platform, para ver a Ilha Artificial da Palmeira. É uma plataforma de observação com panorama de 360 graus. E despedimos ao som do que seria a continuação deste dia, One Night in Dubai, de Arash Elena. avançamos para a terceira etapa. Visíveis: Abu Dhabi, Arábia Saudita, Qatar e Oman. Vou referir aqui a capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, e os três países vizinhos do Dubai, Arábia Saudita, Qatar e Oman. Apesar de não ter visitado nenhum deles, tive excelentes ajudas de pessoas que os visitaram e vale como experiência de relato de países a que não fui um dos propósitos iniciais do meu programa, como já disse atrás. Comecemos então por Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, fora do continente, numa ilha do Golfo Pérsico, Golfo Árabe. A cidade foca-se na exportação de petróleo e no comércio, o que se reflete nos modernos arranha-céus e nos megacentros de compras, como os shoppings Abu Dhabi e Marina. Debaixo das cúpulas de mármore branco, a ampla mesquita Sheikh Zayed tem um imenso tapete persa, lustres de cristal e capacidade para mais de 40 mil fiéis. O Ferrari World Abu Dhabi, o Museu do Louvre, localizado na ilha de Saadiyat, considerada o distrito cultural de Abu Dhabi. Vão as dicas de Abu Dhabi: Mesquita Al-Zayed, Grand Mosque, Museu do Louvre, brutal, Emirates Palace Hotel para um café, Ferrari World, Jubail Mangrove Park, Bom Hotel Jumeirah et Saadiyat Island Resort, Bom Restaurante Beirut sur Mer. Shukram. Arábia Saudita. Alguns factos. A capital é Riad, população 34 milhões, língua oficial árabe, fuso horário GMT mais 3, código telefónico internacional mais 966, fronteiras terrestres Iraque, Jordânia, Kuwait, Oman, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Iémen. País do petróleo, cheios, desertos, árabes. A Arábia Saudita é o segundo maior país árabe do mundo, a seguir à Argélia, em superfície, e é a terra de Meca e Medina, locais sagrados do Islão. O turismo está em expansão e tem outros lugares surpreendentes, como, por exemplo, o Madain Saleh, a chamada Petra da Arábia Saudita, e que em 2008 passou a integrar a lista de Património da Humanidade da Unesco. Até outubro de 2019, era raro viajantes não-muçulmanos ou sem visto de trabalho visitarem a Arábia Saudita. Mas, com a abertura recente do país ao turismo, aos poucos, alguns locais como Riad, Jeddah, Jizan, Aba, Umm Lush ou Madain Saleh começaram a fazer parte dos planos de viagem para a Península Arábica e as excursões ao deserto são espetaculares. Qatar, o campeão mundial de futebol, 2022, vai organizar. Vamos ouvir a música Aya Aya, Back Together, música from FIFA World Cup Qatar, 2022, de Trinidad, Cardoso, David e Yasha. I promise you now, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise you now, gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. You know we're better together. Don't wanna wait forever. You know we're better together. The time is now. Órgãos com comida de todo o mundo. O aeroporto de Doha foi projetado para garantir conforto e comodidade aos passageiros e tem sido descrito como um complexo de terminais com a arquitetura mais significativa do mundo, além de ser considerado um dos mais luxuosos. A cidade de Doha, capital do Qatar, é muitas vezes apontada como o melhor sítio do Golfo Pérsico para um stopover e fazer compras no intervalo entre dois voos. Antes de 1940, o Qatar era um país pobre, cuja população dependia da pesca e do cultivo de pérolas. Com a descoberta do petróleo, transformou-se numa economia cosmopolita e exuberante. Ainda assim, todo o país está cheio de sucos tradicionais e poéticas dunas de areia. Factos sobre o Catar. Capital Doha, população 2 milhões, língua oficial árabe, fuso horário GMT mais 3, código telefónico internacional mais 974, fronteiras terrestres Arábia Saudita. E agora as atrações todas acessíveis de metro. O metro é um dos mais modernos do mundo. Em 2019, tinha 3 linhas com 76 km e 37 estações, que cobre toda a cidade do país. É uma cidade inteligente. Souq Waqif, um mercado gigante, com arquitetura espetacular, com lojas organizadas por tipo, muito lindo, um labirinto cheio de corredores e com uma zona ao ar livre enorme, de onde veio a minha boneca depois de uma busca exaustiva. Tem um tudo que faz truques congelados e vendem perfumes, joias, textas, roupas, animais, artesanato, souvenirs. Ouve-se música tradicional. 2 museus imperdíveis. O Museum of Islamic Art, o primeiro grande museu a ser construído com obras de todo o mundo islâmico. De 3 continentes e cobre 1400 anos. Uma das maiores coleções desta natureza do mundo, com uma arquitetura icónica de Pei em cima do mar. E National Museum of Qatar, mais recente, num complexo de edifícios ultramoderno e ecológico, dedicado à herança cultural do Qatar, passado, presente e futuro. A arquitetura ecoa a geografia do Qatar e é um museu para todas as idades. Qatar Cultural Village, enorme reprodução de uma vila com shoppings e praia ótima. The Pearl, Qatar, zona residencial e de hotéis de alto luxo, numa ilha gigantesca, artificial, em forma de pérola. Corniche, passeio marítimo que cobre toda a frente mar de Doha Oriental, com estátuas, sempre verde e cheio de arranha-céus e colorido à noite. Villaggio Mall Hall, shopping com um lago enorme com gôndolas estilo veneziano. Imam Abdul Wahab, mesquita, não se pode entrar, mas é muito grande. Lusail, cidade na costa norte, a 24 km de Doha, com 35 km², onde foi construído o estádio para a final do Mundial. O bairro está ainda em construção, mas tem universidade. Deserto, um dos poucos do mundo em que o mar encontra as areias com uma paisagem deslumbrante, e está na lista provisória para se tornar património mundial, fazendo fronteira com a Arábia Saudita. Tem excursões que incluem passeios camelo e passeios pelas dunas de automóvel apropriado. É um país pacífico, as praias têm água quente. Ouviu-se por lá de Michel Depeche, Pour un Flirt.
Pour un Flirt, avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Un petit tour au petit jour entre tes draps. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder pour un flirt avec toi. Je pourrais me tanner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un
Abud para adeptos perto do estádio dos contentores. E finalmente Oman, também já tenho boneca desse país e apurei o seguinte. O Sultanato de Oman, capital Muscate, população 4.425.000 habitantes, 40% imigrantes, indianos, bengalis e paquistaneses. É um povo hospitaleiro. Oman está ainda fora das rotas turísticas, com modernidade e, simultaneamente, preocupação em preservar a sua herança cultural árabe e beduína. Tem montanhas assustadoras, oásis com águas mornas, um imenso deserto que suavemente toca o mar arábico, fortes e castelos, mar deslumbrante com farta pesca, com quilómetros e quilómetros de praia. Muscata, capital, é composta, na realidade, por três cidades. A Muscate Nova, moderna e residencial, e onde se pode encontrar a grande mesquita Sultan Qaboos, Rui, coração comercial da cidade e onde vive a maior parte dos expatriados indianos e bengalis, e Mutra, ou a velha Muscate, a Muscate com os fortes construídos pelos portugueses, o velho Souk, as antigas casas e palacetes, a linda marginal ou corniche, alguns museus e dos mais bonitos palácios do sultão. Sur é uma cidade costeira muito bonita, com pessoas muito simpáticas, a cerca de 150 km a sul de Muscate, com 100 mil habitantes, e é a capital da região de Ash-Sharqiyah, região conhecida pelo seu grande deserto e também por ser aqui o principal ponto de construção dos barcos Dhow. Nas praias das redondezas também podem ser vistas tartarugas verdes que aqui vêm desovar. Nisswa já não é uma conservadora e fechada cidade do interior do Oman, e os turistas chegam aqui cada vez mais, com centro histórico com algum charme, e atrações facilmente visitáveis a partir dela, como Jebel Shams, Ajar Mountains, a montanha mais alta do Oman, e um dos maiores cânions do mundo, ir ao pôr do sol. Jebel Akhdar Ajar Mountains, montanha verde com ameixas, figos, maçãs, peras e romãs, das melhores do mundo. E água de rosas produzida nas várias aldeias omanitas espalhadas pela região. Temos ainda os castelos de Mahal e Gebreno, o primeiro é património UNESCO, um dos mais antigos do sultanato. O outro tem um interior mais interessante, com lindos frescos pintados nos tetos. A aldeia de Misfat al-Abriyen, das poucas tradicionais omanitas, pois com a descoberta do petróleo, a maioria do povo saiu das suas casas antigas e procurou outro tipo de conforto, construindo confortáveis habitações ao lado. Deserto Empty Quarter, o maior deserto contínuo de areia do mundo, tem uma área de 650 mil km² e é partilhado por quatro países, Arábia Saudita, Iémen, Emirados Árabes Unidos e Oman, estendendo-se desde o Mar Vermelho até ao Golfo Pérsico, no Kuwait. Península de Musaddam, localizada no Estreito de Hormuz, por onde passou Vasco da Gama, o uma das rotas aquáticas mais importantes do mundo, com fiordes ou a Noruega das Arábias, com desérticas montanhas de pedra, às vezes com mais de 2 mil metros de altitude, bom para fazer mini-cruzeiro nos barcos Dhow, a embarcação tradicional dos países do Golfo, com golfinhos. Na capital Kassab, exposições no seu castelo, construído por portugueses, como parte do plano para controlar o tráfego no Estreito de Hormuz. Vamos assim terminar este programa com os portugueses shakes. I'm missing you. Adeus. Chupra.
I'll get the end of the line, and very soon I'll be true. All my dreams are finished. I've seen that I'm gonna perish
just because
I'm missing you. Oh. At the end of the line, and very soon I'll be true. All my dreams are finished. I think that I'm gonna perish
just because
I'm missing you. I'm
passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, bem sei que te amo. Usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranje algum sangue e escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Te amo, bem sei que te amo. Oh. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre o teu novo canto. Escreva num quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, nem sei se te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo.
É, peça meu livro, querendo te impresso.
Se ter e dar coisa sem haver engano.
Se te amo.
negra. Te amo, te amo.
E baby, te amo. Nem sei se te amo.
Pérola negra. Te amo, te amo.
Pérola negra, te amo, te amo. Nem sei se te amo.
Noche que yo te conocí, en tus ojos negros comprendí que tú me querías. La noche que yo te conocí, en tus ojos negros comprendí que tú me querías. Noche más, amante de la noche, amante de la noche, dame una noche más.
tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.
Repique no batuque, no choque do aço. Eu quero penetrar no laço afro que é meu e seu. Vem cantar comigo.